Bom, primeira coisa, João, é o seguinte, como o Paulo André falou que eu sou o Papa do Lucênio, tem nada de
Você
Papa
é
de
o cara, ele
Lucênio.
falou, você é o cara.
Na verdade, hoje eu trabalho ali com a Flávia, né? Eu nem estou mexendo com o Lucênio, né? Eu mexi com o Lucênio há 5 ou 6 anos atrás, realmente numa das primeiras versões que lançaram, né? E aí quando ele me avisou, pediu para você pediu para fazer a apresentação, eu me dispus. E é um software muito simples, agora é uma coisa bem baixo nível. Estou até preocupado assim com a apresentação que eu fiz. Quem aqui não mexe com Java, além de você? Você mexe com Java? Nossa, aqui é só você, né, Flávio? Então, tranquilo, então tá bom. Porque tá meio escovação de bit aqui.
Da outra, né? Ideia assim.
É, eu vou ficar sentado porque eu vou ter que manusear aqui o Eclipse, né, para apresentar os exemplos. Então, o Lucene é um API de indexação, uma biblioteca, na verdade, indexação e pesquisa. Ela foi feita por esse camarada aqui, esse Doug Cutting, né, em 1997. Em 2000, ela foi para o SourceForge. Em 2004, foi integrado lá no projeto Apache, né? E ela está codificada em Java, Delphi, Ruby, PHP, C++, C#, Perl, né? Python.
Você fala, ela está codificada aí, significa o quê?
O
Código
fonte
fonte
dela,
não é só Java, não?
não é só Java não. O código fonte dela está aí
Em tudo
nessa,
aquilo lá?
em tudo aquilo. Eu só usei ela em Java até hoje, tá? Mas se você buscar na internet, tem ela para Delphi também.
Tá, mas a distribuição Java é só Java que tem lá dentro.
Só Java que tem lá dentro. Distribuição Java, só Java que tem lá dentro. Bom, o que é um search engine? Né? Será que é só um software que cria índice, né, para um conjunto de documentos e responde a consulta, né? Porque um banco de dados relacional, a gente consegue fazer isso, tá? Então, o search engine é mais do que isso. Ele tem escalabilidade, tem pesquisa ranqueada, integra diferentes fontes de dados, e-mail, página web, arquivo, banco de dados, trabalha com palavra, não com substring, né? O processo de indexação dele, tem a conversão de documentos, traz os textos metadados, normaliza o texto, transforma minúscula, tira acento, né? Reduz a forma primitiva e cria um índice invertido. O Lucene, ele é uma biblioteca, é um ponto JAR, uma biblioteca para indexação e pesquisa. Ele não tem dependência com nada, com absolutamente nada, com log, 4j, com meio API, né? Java 1.4 ou superior, né? A entrada dele para indexação são instâncias dessa, de uma classe chamada Document, né? Dentro desse documento, a gente tem instâncias de outra classe chamada Fields. Então, um document, a relação é um para N. Um document tem vários fields. E a gente manda indexar o document. A pesquisa, ela é usada essa classe Query ali para fazer a pesquisa. Ele armazena os índices no disco mesmo, né? Existe uma feature dele que você pode criar, trabalhar com ele todo em memória, se você quiser. Criar os índices em memória e fazer as pesquisas tudo em memória.
Você já
Não,
testou, cara?
não testei, mas com certeza funciona. Isso tem desde 2005, essa classe. Normalmente eles usam para você ter um software, né? Um CD de demonstração, né? Então você carrega o índice todo para memória e faz as pesquisas todas em memória. Tá? Ele não tem conversor de documentos, mas ele tem uma série de referências para conversor de documento, conversor de Word, conversor de PowerPoint, de MSG, RTF, e também não tem web crawler. Eu botei esse NUT aqui em negrito porque o cara que fez o Lucene, ele não mexe mais com o Lucene, né? Ele está agora dedicado a esse outro projeto aqui, o NUT, que é uma coisa maior. Aqui tem tudo isso, tem conversor de documentos, tem web crawler, né? Tá.
Não é isso o nome desse outro projeto?
É o nome desse outro projeto.
Dentro tem um Lucene ou ele
Dentro
já
tem o
escreveu?
Lucene, não, dentro tem o Lucene.
Dentro do
Agora
Dante tem o Lucene.
por fora tem conversor de documentos, web crawler, tem outras características. É tipo esse que você apresentou.
Tá.
Ele tem uma sintaxe query bastante poderosa, né? Você pode usar a forma mais simples, mas ele também tem vários tipos de query que você pode combiná-las, né? Você pode trabalhar com ele de forma programática ou simplesmente pegar a expressão que o usuário lançou na tela, desde que esteja compatível com a sintaxe dele, essa aqui. Na verdade, teria que haver um tradutor, né? Da linguagem para o usuário para a sintaxe dele. e mandar direto para ele, que ele executa a consulta. A indexação dele é muito rápida, né? A pesquisa também. Ele tem sorte por relevância e a grande vantagem dele que eu vejo é essa aqui. Ele tem uma grande comunidade, né? Muita gente usa o Lucine e a comunidade é bastante ativa.
E o cara, para relevância, o cara pode dar pesos aos campos. Você vai falar disso, hein?
Vou. Você pode dar pesos ao documento e pesos aos campos. Bom, aqui eu botei que vai começar a escovação de vídeo. Vamos lá. É, criando um índice, tá? Para criar um índice, a gente simplesmente cria um arquivo, né, um file, né, no Java, cria uma instância de IndexWriter, né, que é o gravador dele, onde ele grava o índice, passa o, tipo, o file, o diretório, passa o analisador, vou explicar aqui esse analisador, e aqui um terceiro parâmetro que indica se é para ele criar o índice do zero, ou seja, apagar tudo que tem lá, ou reutilizar o índice.
Tá? Incremental, né?
Isso. Incremental. Então, para indexar, como eu disse, ó, tem essa classe documents. Então, a gente cria uma instância de documents, o texto a ser indexado é aquele ali, né? Esse document, eu criei dois campos para ele, um campo chamado conteúdo e um campo chamado data. Ele trabalha basicamente com texto, tá? Ele trabalha com texto e data, mas ele recomenda que você trabalhe com texto. Quando você trabalha com data, na verdade, ele transforma aquela data para um texto, de forma que o texto possa ser pesquisado e ordenado.
O texto completo é como se fosse um campo igual de metadado. É mais um campo para ele. Texto completo.
Isso, o texto completo.
É como se fosse um campo de metadado, mesma categoria.
Exatamente. Então aqui eu tenho um campo chamado conteúdo, né? Eu joguei aquele texto ali, certo? E eu tenho um campo data, que eu joguei a data atual. Né? E aí eu mando adicionar um índice writer.add documento. Quando eu fecho o índice, né, ele já está indexado. Para fazer pesquisa também é muito simples, né? Na verdade, ele não recomenda que a gente trabalhe com essa classe file aqui. Ele recomenda que a gente trabalhe com essa abstração aqui, que é chamada de directory, né? Que é um diretório. Porque aqui você pode criar um diretório que está mapeado para o disco ou um diretório que está mapeado para a memória. Né? Então você cria uma instância de directory, né? Ele tem uma outra classe para fazer pesquisa no índice. Então é uma classe para gravar no índice, que é o IndexWriter, e outra classe para pesquisar o índice. Isso aí dá um pouco de confusão, porque é através dessa classe aqui que a gente usa para pesquisar no índice que a gente deleta documento do índice. Então ficou meio confuso essa parte dele. Mas eu acredito que é porque quando você vai deletar, você primeiro pesquisa, né, o que você quer deletar e aí você deleta.
Lá no TCU você tinha usado o Lucine nesse nível aí, codificando assim?
Nesse nível aqui.
É mesmo?
Nesse nível. O pessoal lá, tem uns caras lá, fera.
Para que conteúdo?
Hã?
Para que conteúdo?
A gente tem um sistema lá, eu ia falar disso no final, mas eu posso adiantar. A gente tem um sistema lá, a gente construiu um JET, né? Que é simplesmente um armazenador de arquivos, né? Só que todos os documentos que entram nesse JED, eles são automaticamente indexados no Lucine.
Um único índice?
Um único índice. O nosso índice tem 1.6 GB. Né? E nós estamos com 900 mil documentos.
E se você dá recriando ele do início, quando
eu vi isso hoje, mas eles estão recriando, eu vou mostrar aqui, eles estão recriando, não é da forma legal. O programa está demorando 2 horas e 40 para recriar o índice.
Mas tá bom demais, hein?
E o índice dele, a gente tem 900 mil documentos. Eu não sei qual o tamanho disso em giga, tá? Mas eu vou mostrar um exemplo aqui, que a gente tem uma base de texto com 26 mega e o índice dele ficou com 4 megas, né? Eu pensei que era muito, mas aí um colega meu falou que está muito bom. Tá. Porque ele falou que o Oracle tem um indexador, acho que é o Oracle Text, às vezes triplica o tamanho. O índice fica 3 vezes maior do que a base.
É normal dobrar.
É normal dobrar, né? Pois é. Bom, então aqui para pesquisar, tem um string de pesquisa. A classe principal dele para pesquisa é essa aqui, ó. Query Parser. Essa é a classe que a gente usa lá no TCU. Né? Com essa classe aí você faz muita coisa, né? Agora ele tem outras classes mais específicas, né, para pesquisa, que eu vou mostrar mais na frente. Então, eu estou mandando pesquisar no campo conteúdo, né? Usando o analisador. Aqui vale uma observação. Quando eu mando indexar, eu estou usando esse analisador. Se eu mandar pesquisar, eu tenho que usar o mesmo analisador. Porque a lógica que eu uso para fazer... O que, que o analisador faz? Já desse ponto. Ele pode transformar tudo para minúscula, tirar as acentuações, tirar as stop words, né? Reduzir as palavras à forma...
É o
radical, exatamente. Então, se você vai pesquisar, você tem que usar o mesmo analisador que você usou para indexar.
Aí você fez um analisador para o português, né?
Eu fiz um analisador para o português, que tira acentuação
e tal, e
reduz... Não, eles não estão usando aquele, não. Esse negócio de streaming, a gente pode conversar mais para frente.
Esse não...
Às vezes é uma boa, às vezes não é. Porque às vezes ele acha coisa que você não quer. Porque como ele reduz ao radical...
E no lance da stop word, você fez estatisticamente lá o que mais ocorria e era preposição?
Não, stop word, se eu não me engano, eu acho que eles pegaram... Eu nem sei se eles estão usando o stop word lá, tá? Eu nem sei se... Mas se estão usando, acho que eles pegaram as mesmas que já existiam no BRS.
Ah, tá.
Tá? E aí aqui você executa a query, né? Contra o index search. E ele retorna um objeto de hits, que parece uma collection, né?
Tá.
Que você vai recuperando os documentos dele. Né? Na verdade, ele não recupera tudo de uma vez, por exemplo. Se o resultado da pesquisa for, sei lá, 10 mil documentos, ele não joga tudo no hits, ele vai por demanda, ele traz de 100 em 100.
Entendi.
Tá? Bom, os passos fundamentais do processo de indexação e pesquisa. Essa aqui é o IndexWriter, né, para criar o índice. Essa classe directory aqui, que é a classe abstrata, né, você pode ter o índice no diretório usando essa FS directory ou a RAN directory, que tem o índice na memória. Tá?
A pessoa pode também ter dois índices e depois fazer um mesh, não tem essa opção?
Tem, eu vou mostrar mais para frente. Isso aí é mais usado quando você vai construir o índice. Né? Por exemplo, no TCU, isso também é outra coisa que eu acho que eles deveriam usar lá, eles não usam. Eles constroem o índice dos 900 mil documentos, né? Sempre no disco, numa tacada só. Eles podiam fazer um algoritmo para indexar partes da memória e fazendo merge no disco aos poucos. Eu acho que daria para baixar aí um bom tempo. Dessas 2 horas e 40, dá para baixar por 1 hora, por aí. Bom, tem a classe analisador, né? Que é o analyzer. Elas são filhas de uma classe básica, que é a classe Analyzer. Basicamente, ela tem que retirar as palavras, eliminar token, eliminar o stop word, né? E qualquer outra funcionalidade que você queira. Eu não vou apresentar aqui, mas você pode até colocar nesse momento sinônimos ali. Ele indexa o sinônimo junto com a palavra. Então, se você digitou a outra palavra, ele acha no texto. Tá? Ele tem muito recurso. Porque é a API de indexação ali, você faz praticamente o que você quiser. Classe Document, né, que representa o documento, ela tem uma coleção de campos, né? Aqui não é verdade, ele indexa texto e data, mas ele recomenda que se use basicamente texto. A fonte de dados dele é um string ou um header. Tá? A classe Field, né, um document é composto de vários fields, né? Essa parte aqui é importante, né? Existem 4 tipos de campo. Keyword, unindex, unstored e text. Esse keyword aí, quando você define o campo como keyword, ele não é analisado, ele não passa pelo analyzer, certo? Mas ele é indexado e guardado lá no índice, tá? No texto. Normalmente se usa isso aí para URL, alguma coisa do gênero. Unindexed, ele não é nem indexado, né, nem analisado, ele só é armazenado. O pessoal lá no TCU usa isso aí para guardar a chave primária da tabela. Tá? O unstored, ele não é analisado, ele é analisado, é indexado, mas não é armazenado o texto no índice. Certo? Ele só guarda as palavras no índice. O texto mesmo que foi submetido ao analisador, esse aí não é armazenado. Isso aqui é o comum se usar no storage. Porque não tem sentido você guardar o próprio texto que você está indexando. Ele guarda.
Mas na hora de apresentar, que apresenta não é o Cine.
Não, na hora de apresentar, o que, que eles fazem? Eles guardam a chave primária, né, a referência, eles buscam, e aí através dessa chave, né, desse identificador, eles vão lá no texto, no JET, recuperam o documento.
Aí ele consegue mostrar dentro do documento?
Hã?
Consegue marcar dentro do documento, para falar?
Eles não fazem isso, não, mas no, aqui no centro é uma série de bibliotecas que você consegue fazer isso. Você destaca dentro do documento a palavra que você pesquisou. Né? Mas isso é simples de fazer também. E o text, né?
Sim. Uma história, qual a motivação? Assim, ele é analisado, é indexado, está lá no índice, mas não é... Em que caso a gente usa?
O One Storage? Olha só, vamos pegar esse... Opa, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse texto aqui, ó, certo? No caso, o analisador vai quebrar isso tudo aqui em várias palavras, vai guardar no índice, mas se ele fosse um campo não armazenado, quando eu desse esse comando aqui, ó,
de pesquisa, né?
Esse aqui, ó, get conteúdo, ele não ia vir nada.
Ah, tá.
Percebe? Ele não ia vir nada.
Você usa para diminuir o espaço em disco?
É, porque só me interessa guardar as palavras, né, que forem indexadas. Porque a minha referência para o texto vai estar numa chave do tipo keyword, né, ou one storage, e eu vou lá e recupero o texto que está gravado no disco. Entendeu? Não tem muito sentido guardar o texto junto com isso. É isso. Classe indexation, que serve para pesquisar, né? Apenas um módulo read only. Essa classe aqui é uma classe fundamental dele, é a classe termo, é a classe que representa uma palavra, né, ali no índice. Tá? Esse exemplo aqui é uma pesquisa aqui, simples, eu estou abrindo o índice, vejo que eu não estou usando aquela outra query de pesquisa mais usada dele. Tá? Estou usando uma outro tipo de query, que é termo query, que só busca por uma palavra. Né? Não, isso aqui não é muito usado não, só que se você for fazer alguma coisa bem de forma bem programática, né? Então eu crio um termo, né? Submeto a termo query, né? Ela é filha de query é uma classe abstrata, né? E mando fazer a pesquisa. Tá? Isso aqui a gente não usa, mas pode ser que em alguma situação você precise, né, usar esse tipo de recurso. Aqui, vou. Não sei se agora. Próximo slide, são todos os tipos de classe de query que o Lucene tem. Então ele tem Boolean Query, Phase Query, Prefix Query, essa aqui, o Phase Prefix Query, Run Query, Procura no Intervalo, Filter Press Span Query. Essas duas últimas aqui eu não vou falar, já é uma parte mais avançada do Lucene. Né? Essa TM Query é o tipo mais básico, né? Eu vou usar para encontrar documentos que só tem um campo com determinado valor. A classe hints, que eu já falei dela, né? é um container que contém ponteiros lá para os objetos do tipo documento, né? Por questões de performance, as instâncias não são carregadas de uma vez, né? Por demanda, de 100 em 100 documentos.
Esse 100 é configurado ou já é 100 em 100?
Eu acho que é configurado também, é configurado. Ele tem até uma parte aqui na frente interessante, ele fala que se você for fazer pesquisa web, né, e tiver que fazer paginação, né, ele recomenda você não guardar isso aí na sessão. É mais fácil você fazer outra consulta, que é muito rápido, né, do que guardar essa classe na sessão. Então você mostra os 100 primeiros documentos, camarada the next, né, você guarda só a referência que ele está no 100º documento, quando ele the next você vai para os próximos, então você faz uma nova pesquisa e vai para os próximos documentos. Bom, vamos para o primeiro exemplo aqui. Esse exemplozinho aqui, ó, que eu fiz, é basicamente, eu peguei do livro, né? O Luiz me forneceu uma base de documentos, essa aqui, ó, tem aproximadamente 1.600 documentos, né? Eu vou indexar essa base aqui, esses dois giratórios aqui, e o índice vai ser criado aqui, ó. Eu vou apagar esse índice aqui.
expressão do programa, se vai escrever?
Não, é não. XML
são os
só com campos.
É, não é XML, não é XML.
Então aqui, ó, ele cria o índice aqui, ele abre o índice, né? Ele manda indexar os diretórios, né, de uma forma recursiva. Ele vai passando pelos diretórios e vai. Para cada arquivo ele cria um document, né? Cria um campo contents e joga todo o conteúdo do arquivo lá dentro desse contents. Tá? Só que
a única coisa que ele gera é esses, são esses índices.
Isso. A única coisa que ele gera são esses índices. E aí tem a parte de pesquisa que ele. Então eu vou pegar tudo isso aqui, vou jogar dentro desse campo fields e vou guardar o file name também, né? Só que num campo do tipo keyword. Tá? É... Sim, pode falar.
É, entendi.
Tudo bem? Aqui, ó, seu. Isso aqui, ó. 17 segundos, né? Aqui está a base, né? Os índices que ele criou, acho que dá. Vou ver aqui. 4 megas, né? 4.6.
Ah.
Né? E aqui. São 23 megas. Tá? Então o índice ficou com 4 megas e a base tem 26, né? É muito bom, ficou com. 20%, né? Aqui, um outro exemplo, é uma pesquisa. Eu vou pesquisar já em cima dessa nova base. Estou criando um objeto file, né? Apontando para o local do índice, botando uma pesquisa aqui, Amazonas FPM, né? E aqui ele vai fazer a pesquisa, vai dar um search já naquele índice. Já achou 112 documentos, ó, 31 milissegundos. São todos os arquivos que tem aquela palavra Amazonas ou FPM. Ou.
Você colocou aquele caminho que você armazenou, né?
Isso, esse caminho aqui é aquele caminho que eu armazenei aqui. Ó. Ao indexar, eu guardei o. Não guardei o texto, né? Mas guardei o caminho aqui nesse campo file name. Tudo bem? É aquele simples.
Mas aí, para você achar a palavra dentro do texto, dentro do arquivo, tem que fazer o quê?
Para achar a palavra dentro do arquivo, aí eu teria que, com base nesse file name aqui, essa referência, eu leio o arquivo, né? E posicionar lá na palavra.
Entendeu? Mas tem essa informação de onde está?
Não, aí tem que usar alguma biblioteca, né? Para achar ela dentro do texto.
No índice não tem essa informação.
Não, no índice não. O índice só diz que aquela palavra está dentro daquele texto. Né? E fazer o highlight, por exemplo.
Mas é provável que o índice tenha essa informação.
Não, o índice não tem informação de onde está aquela palavra dentro do texto. Não. Na verdade, ele tem informação da posição daquela palavra dentro do texto.
Ah, eu consigo fazer no dia 7, por
exemplo. Sim, consegue. Ele tem informação da posição da palavra. Agora, exatamente em que byte que está ali dentro do texto, ele não tem. Porque você, ao fazer a parte de análise, você pode remover algumas palavras. Né? Você pode remover.
Mas aí existem classes que vai fazer essa marcação em vermelhinho, highlight.
Tem,
no Lucene.
Tem isso. Não, isso tem uns montes na internet.
Mas no Lucene, não?
Não, não é que é do Lucene. Quando você baixa, ele tem um pacote, né? Que tem uma série de classes, helper class.
Ah, tá.
Né? E ali deve ter alguma coisa que faz highlight. No próprio livro do Lucene, lá no final, ele tem um exemplo lá de como fazer highlight.
Então, você vai abrir o arquivo e aí você vai procurar lá dentro.
Né? Isso, tem que abrir o arquivo, procurar lá dentro, né? E fazer o highlight lá, botar o BR, né? Do HTML e apresentar para o usuário aquele arquivo.
Porque depende muito do formato, né? Esse arquivo Word.
É, exatamente.
O próprio Word e PDF,
né? É complicado. Fazer uma coisa, né?
Sim.
Primeiro,
Como é que eu faço se o arquivo, na verdade, não existe como documento? Ele está dentro do banco de dados. Porque a ideia é essa, não.
Se o arquivo não...
O arquivo vai ser o XML.
Então, no caso do MaxML, a informação veio para o banco de dados relacional e ela é publicada numa estrutura de diretórios que é indexada, essa estrutura, entendeu?
Ah, tá. Vai ter um diretório.
Mas nesse exemplo aí, Luiz, mesmo que o arquivo esteja dentro do banco de dados, você, ao indexar, nesse caso, você teria que guardar a chave primária, né, do registro, para você
recuperar
lá no banco
e fazer um processamento.
Ou uma URL que te leve lá.
Tá? Mas ele aqui é o Start Select, eu faço o Start Select para o Luiz.
Para quem?
Para o Luiz. Faço uma query de banco, falo que retorna uma tabela, eu faço o Luiz.
Mas o que, que seria isso que você vai querer?
Não sei, eu tenho um P-Log. Eu tenho esse log do banco. Uma tabela com um campo binário.
Mas que é ASCII? Binário?
É, não, vamos facilitar, né? Vamos botar ali ASCII. Pronto.
Você
C-Log.
O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, nesse campo, né? Provavelmente jogar numa variável Java lá, ou num header, ou num string, né? Submeter a ele. E guardar a chave primária, né? Porque se você não guardar a chave, aí
não adianta nada.
Se fizer a pesquisa, você tem que ter alguma referência, né? Lá no TCU, o JET funciona exatamente dessa forma. Eles pegam os arquivos lá, os acordos, os documentos são produzidos nas sessões, memorandos, indexam, né? Fazem o passe, melhor dizendo, né? E guarda junto com ele a referência ao arquivo lá no JET. O arquivo não está no Lucene, ele está no JET.
Esse JET usa um Oracle?
Esse JET é uma outra aplicação em Java lá. É tudo no File System mesmo.
É, mas os arquivos do JET estão no File System.
Os arquivos do JET estão no File System.
Ele usa...
Ele tem algumas tabelas de controle no Oracle.
Vocês desenvolveram uma essa ferramenta com base em alguma código pré-existente?
Não, partiu do zero. No começo do ano passado, acho que a gente começou.
Você não testava o Fresco?
Hã?
O Fresco?
Não.
Não.
O pessoal lá,
eles não falaram desse projeto?
Não.
É gerenciador do conteúdo, né? O Fresco?
Mas essa ferramenta é um repositório de conteúdo. É como se você está usando isso para guardar documento.
Mas exatamente. E ela é altamente customizada para a nossa situação. Então, já entrando um pouco mais a fundo nisso. Por exemplo, um documento, quando ele é guardado lá no nosso JET, associado a ele, tem uma classe, né? Um tipo de classe, que tem todas as regras de segurança ali. Quem pode ler, quem pode gravar, quem pode visualizar esse documento. Então, na verdade, para determinados tipos de documento, você tem uma classe que ela recebe o código do usuário, né? E ali dentro ela verifica as permissões. Então tem gente que não pode visualizar determinado documento, tem gente que pode mexer naquele documento. Entendeu? Então é uma coisa bem customizada lá para a nossa situação, esse JET.
E tem implementações do Lucene já empacotado, no Doctrine, no interface, alguma coisa assim?
Tem essa do João, tem o Nuts, né?
Tem o SOAR também, o SOAR tem uma performance muito boa.
Já é para contar um produto.
Já é mais esse Nut, né? Aí tem mais, tem umas.
Tem muitas.
O XTF é uma dessas.
É uma dessas. Eu fico na dúvida do XTF ou do SOAR, né? O SOAR tem faceta, mas não tem faceta hierárquica. Isso é aquele lance que você ia abrir na árvore, sabe? Aí por isso que ele foi pro. Mas em termos de grandes bases de textual e tal, o SOAR tem mais exemplos do problema de conceito. O CNET.com, eu acho que usa o SOAR. Mas é essa questão da escolaridade, eu tenho uma preocupação, né? Porque eu acho que no início, o Maximilian vai ter pelo menos 1 milhão de documentos. Você pegar julgados e normas e projetos de 2000 para cá. Rapidinho vai crescer para 10 milhões de documentos, eu imagino. Mas aí o Kramer me passou um e-mail mostrando o Cine, que tinha 100 milhões de documentos, tantas milhões de pesquisa no dia, né?
4 milhões.
Cara, então quer dizer, eu fiquei tranquilo em relação à performance. Imagina, né,
Jutor? Qual é a expectativa assim da quantidade de documentos?
Inicial, eu acho que em torno de 1 milhão. Para agora, para esse ano, né? Novembro, dezembro agora.
E a taxa de crescimento dele é.
Vai crescer muito rápido, não, mas
vai crescer quando foi importando os acervos.
Porque, se a gente comparar a quantidade de normas federal com municipal, cara, quanto aqui a gente tem 200 mil normas, lá tem 2 milhões e 500, quer dizer, 10 vezes mais. Apesar que todos os municípios vão ter, sei lá, vão ter de cara aí 10% só dos municípios, mas isso já é bastante coisa. Vamos ver.
Bom, vamos lá. Para a gente indexar, precisam começar três passos, né? A conversão para texto, tem a análise, que é o análise, e a gravação no índice, né? Aqui uma coisa interessante, você pode ter documentos, né, com diferentes conjuntos de campos no mesmo índice. Eu não sei assim qual motivação que eu nem usaria isso. Então, por exemplo, documento de acordo com o número do processo e DTO e ministro relator, né? E outros documentos, né, classes documents, com currículo, com CPF, nome, data de nascimento, experiência de instituição. Tudo isso misturado no mesmo índice. Não tem problema nenhum. Só na hora que você pesquisar, você tem que informar quais os campos, onde é que você está pesquisando. Esse exemplo aqui é para mostrar que esse código daqui de cima, esse código daqui de baixo, não tem diferença nenhuma para o centro, tá? Então aqui eu estou criando uma string, uma rede string, né? E estou adicionando ao documento 3 vezes. Né? Aqui embaixo é uma string só, criando o documento, estou fazendo uma adição apenas. Mas internamente ele vai quebrar isso aí, menino, garoto e guri. Tá? Então ele vai criar, sei lá, 3 entradas no índice.
Você faz quando está criando o índice?
Isso, quando eu estou indexando, quando estou criando o índice.
Então, se tiver um tesouro, não, você tem que ler a palavra, ver se tem sinônimo no tesouro e mandar incluir já com sinônimo.
Exatamente. E dá para fazer isso, né? Com o Lucene.
O analyzer, né? Você falou que poderia customizar o analyzer para
pode isso. Pode customizar o analyzer também. Isso aí que você falou, tem que ficar no analyzer. Ou seja, ele pegou uma palavra, vê se tem um sinônimo, se tiver, ele já coloca o sinônimo junto.
No caso do LexML, acho que vai ser mais simples a gente fazer, como a gente está fazendo hoje. E aí já tem um banco relacional com a informação toda quebrada, com vocabulário lá dentro. Na hora de publicar, já publica a palavra com os sinônimos lá dentro, sabe? Vai estar STF, vai estar sigla, vai estar tudo já preparado. O sino só vai engolir aquilo lá, entendeu?
Bom, aqui é o que eu falei que eu acho estranho no Lucene, né? Você usa o reader para apagar documentos, mas é aquilo que a gente já conversou no começo. Então, você pode apagar documento pelo número da vamos dizer assim, da chave primária lá dentro dele. Não faz muito sentido usar esse tipo de deleção aqui, delete 1, delete 100, né? Vai deletar o primeiro da posição, o segundo da posição, é meio estranho.
Mas você não teve que fazer uma pesquisa não seja antes do
pois é. É esquisito isso. Tem que fazer uma pesquisa antes para recuperar o número e mandar deletar, né? Aqui no segundo exemplo, ele deleta todos os campos, todos os documentos que tem um campo ID igual a 1.
Um passo só, todos.
Deleta todos os documentos que tem um campo CPF com esse valor. Né?
Aí, imagina que esse ID igual a 1 tem lá em 1 milhão de documentos. Demora esse comando, ele vai atualizar o índice na hora que eu estou deletando ou ele faz isso depois?
Não, ele atualiza o índice basicamente na hora que você fecha o índice.
O índice,
Na hora que você fecha, ele atualiza o índice. Inclusive parece meio estranho, você tem que ficar abrindo e fechando, né? Porque ele tem um controle de log também.
Como se fosse um commit, né? Fechar o índice é como se fosse um commit.
Como se fosse um commit. Mas isso é extremamente rápido, viu? Extremamente rápido. Lá no PCU a gente tem uma thread que fica abrindo o índice, indexando, e tem outras várias threads que ficam abrindo o índice pesquisando. O que não pode acontecer é o seguinte, se você tiver incluindo documentos no índice, né? E você tiver com um objeto desse aqui, no Index Reader, você não vai conseguir enxergar nada do que está sendo incluído. Nada. Quando ele fechar aqui, você tem que fechar essa instância aqui e abrir outra para enxergar os novos documentos que foram incluídos.
A aplicação de vocês tem um Delete documentos?
É basicamente incluído.
A pessoa altera, ele acaba incluindo um novo, né? Guarda o anterior, é isso?
É. Basicamente inclusão. Tem pouco, tem delete, mas a maior parte é inclusão.
Eu não peguei como é que você pode ajudar a procurar no documento estruturado que está classificado. Eu quero procurar dentro de um dos campos.
É filtro,
né? Tá, mas eu só jogo no documento que vai entender quais são os filtros, não.
Você não. Não, você na verdade, quando
seja,
quando você indexa,
eu tenho um XML, eu quebro.
Isso. Cada entrada do XML vai ser um field, vamos lá. E aqui tem esse último comando aí, você pode fazer um delete, desde que você não tenha fechado o int. Fechou o int, já era.
Isso seria um rollback, né?
Seria um rollback. Bom, aqui está o que você falou aquela hora, né? Suponha que ele tem um processo lá de você atribuir relevância a documento bastante complexo. Eles vão conseguir explicar tudo isso aqui. Eu botei, mas é o seguinte, você pode ter relevância por documento e por campo. Então, nesse exemplo aqui, suponha que eu tenho uma base de e-mail e eu queira dar relevância dos e-mails da minha companhia, né? A ideia é essa aqui. Então, você cria um documento, adiciona os vários campos e aqui, se esse e-mail for da sua companhia, você seta o boot factor dele, né, um valor maior, né? Então, para esse documento indexado aqui, na hora de você fazer uma pesquisa, ele vai vir primeiro, tá? Esse boost factor aqui, você pode fazer até a nível de campo também. Aqui eu estou fazendo a nível de documento, mas você pode chegar a nível de campo aqui, tá? Agora tem outros critérios que ele considera na hora de calcular a relevância, não é só isso aqui não, tá? A compatibilidade lá com a query, né? Normalização do campo, tem uma série de outros fatores, mas esse aqui também. Tá aí. Os factors são considerados no momento da busca, né? Os documentos recebem uma pontuação que leva em conta como a matriz estão com a query, além dos valores do boost factor, né? Indexando data. Eu falei que ele também aceita data, né? Ele recomenda que você trabalhe com string, mas se você trabalhar com data, ele vai converter esse campo data com string, né? Ele vai converter com string e essa string vai ser um string ordenado, tá? Mas se quiser trabalhar com data, não tem problema. Se for trabalhar com número, converta para string e prepare o número, tá? Bom, essa parte aqui é a parte da performance, né? Interessante. Ele tem, quando você vai indexar, ele tem três parâmetros. Ele tem esse match factor, esse max match factor e o min match docs, tá? Eu acho que eu escrevi errado aqui, acho que é max match docs, tá? Bom, esse match factor, ele controla a frequência do match, o tamanho dos segmentos de dados. O max match docs, ele limita o número de documentos por segmento. E esse aqui, ele controla a quantidade de RAM usada antes de você indexar. Então, por exemplo, se o meu max match factor for 10, né, um novo segmento é criado a cada 10 documentos.
O segmento é o quê, cara?
O segmento é um arquivo. Ele pega e descarrega no arquivo, né, aqueles documentos, aquelas instâncias de documents, né? É um arquivinho dele. É ali que tem toda a estrutura do índice. Então, a cada 10 documentos, ele vai lá e descarrega, cria um segmento. Bom, quando o décimo segmento for criado, né, o que ele faz? Ele concatena todos os outros, ele concatena todos esses segmentos num segmento só, né? Aí, o que vai acontecer? Quando o décimo segmento de 100 documentos, ele concatena tudo em um documento de 100 segmentos. Quando o décimo documento de 100 segmentos for criado, ele concatena tudo de novo no segmento de 1000. E aí vai. Quando o décimo de 1000 for criado, ele concatena tudo de 10.000, né? E por aí vai. Porque quanto menos segmentos, mais rápido é a procura no índice. menos arquivo ele tem que abrir. É, lá no TCO é até estranho, é um segmento só, tá? O segmento tem 1.6 giga, né? A pesquisa lá é super rápida. É, eu acho que toda noite eles reconstruem o índice. Toda noite eles reconstruem o índice.
Mas por que reconstruir a toda noite?
Para juntar todos os segmentos num só. E também tem uma parte de otimização que eu vou falar aqui na frente. Quando você deleta documentos, tem um comando optimize que ele faz tipo um compress. Não tem um axe, não tinha aquele tal do compress? Ele dá uma comprimida no índice, dá uma reorganizada geral. Então nunca existirão mais de 9 segmentos no índice, né? Bom, tem uma exceção, né? Se você mudar o parâmetro maximize docs, por exemplo, para 1000, né? Ao invés de criar um segmento de 10.000, né, quando chegar no décimo segmento de 1000, ele vai criar o 11º. Ele recomenda não mexer nisso aqui. Esse maximizedocs aqui é do tamanho do integer, tá? É 9.999.999. Tá? Recomenda nem mexer muito nesse cara aí. Vamos ver um exemplozinho do impacto disso aqui. Então aqui, esse código aqui, criei uma rede inteira aqui, né? Aqui é o merge factor, max merge docs e o máximo número de documentos que podem ficar na memória antes de descarregar o buffer para o segmento, né? Então eu criei esses valores aqui e aqui tem um método que indexa, né? Vamos ver o impacto de cada valor. Esse aqui no tempo de indexação. Aqui ele está com 10 documentos em memória, né? O máximo. Esse aqui é o mais demorado. Ah, sim, eu esqueci de mostrar, ele está gerando uma base com 10.000 documentos. Tá? Uma base com 10.000 documentos. Agora o merge factor passou para 100, ou seja, 100 documentos no máximo por segmento. E o memória para 10 ainda. Já baixou, né? Veja que quando eu aumento aquele de memória, né, a criação do índice fica muito mais rápida. Ou seja, eu aumenta a quantidade de memória, fala, ó, fica com 10.000, fica com 1.000 documentos aí em memória. Quando chegar a 1.000, você descarrega tudo para disco, né? Então, esses ajustes finos aí no processo de indexação, né?
O merge factor que vem na distribuição é 10, é o normal?
É. Então, aquele primeiro, ó. 10, aquele 9.999 e tal, e o 10 também. Se você não mexer, fica com aquilo ali. Tá? Tá tranquilo?
Tranquilo. Tá. Eu vou querer um diploma depois do curso, porque não é palestra não, é um curso.
Tá muito baixo nível, né? Tá muita escovação de bit aqui. Mas vamos lá. Aqui é aquela parte que eu falei da indexação em memória, né? Você pode fazer indexação em memória nessa classe, na directory. A indexação em batch, você pode montar uma rotina nesse estilo aí, ou seja, você faz indexação em memória, quando chegar num determinado valor, né, a condição sua, né, de descarregar para disco, né, você usa esse método aqui, fswide add index, logo abaixo do if, né, aí ele pega e concatena aquele índice de memória com o índice de disco, né? Ou seja, a indexação é muito mais rápida desse jeito do que ficar fazendo a indexação todo o disco direto. Otimização do índice, né? Quanto menos arquivos de índice, menor o tempo de pesquisa, né? Segundo livro, isso aqui eu não entendi. Incluir o documento num índice não otimizado é mais rápido que incluí-los num índice otimizado. Não sei porquê. Incluir, não é pesquisar.
Deve ocupar as vagas que já existem lá. Não tem que criar novas vagas.
É, não sei.
E você pode
otimizar e põe qualquer jeito lá. Se está otimizado, ele deve procurar imagem.
Agora, o importante é que o tempo de pesquisa ele é reduzido em função da quantidade de arquivos a ler. Ou seja, quanto menos arquivos tiver, arquivo de segmento tiver, mais rápida vai ser a pesquisa. Aqui, esse comando aqui é para otimizar o índice, ou seja, ele deve apagar os arquivos, né, as entradas deletadas, né, dar uma compactada no índice.
Esse eu falei.
Esse aqui é o que, eles, que a gente roda toda noite. Ó.
Aí ele transforma num segmento só, num arquivo só.
Regra de concorrência. Qualquer número de operações pode ser executado de forma concorrente, né? Você pode fazer pesquisa no índice. As operações podem continuar sendo feitas durante a atualização do índice, mas você só vai vê-las quando você fechar a thread que está atualizando o índice e fechar a sua instância de index header, né? E somente pode ter uma operação de alteração de índice por vez. Ele tem um controle de lock, tá? Ele tem todo um controle de lock e commit, né? No próprio disco, ele cria um arquivo write.lock, commit.lock. E ali ele controla todos os locks de escrita e o lock de commit.
Se tiver dois programas tentando inserir, isso é automático. Um vai ficar esperando.
Um vai ficar esperando. Tá? Aqui tem coisas da regra de concorrência, não vale perguntar muito a fundo. O interessante é isso aqui. Uma operação de modificação do índice através do index não pode ser feita se uma operação de modificação do índice através do index write estiver em progresso, e vice-versa. Aí você, pô, mas eu não mudo o índice através do index reader, muda. Você pode, através do index reader, você pode deletar documento. Tá? Ler, pode ler à vontade. Agora, se tiver que fazer alguma mudança no índice, não. Aqui são várias situações em que ele cria o arquivo de lock dele. Ele tem um arquivo chamado write lock, commit lock. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas. E, bom, vamos passar aqui para a parte de pesquisa. As principais classes são essas, né? Index Searcher, Query, Query Parser e o Mix. Né? Aqui está um exemplo de pesquisa, né? É simples. Isso aqui eu falei no começo, né? É importante que os termos passados para o Index Searcher sejam consistentes, compatíveis com os termos produzidos pelo analisador. Né? Se você está tirando acento na hora de indexar, você tem que tirar os acentos na hora de pesquisar também. Tem que estar tudo compatível. Se você mudou alguma regra no seu analisador, você vai ter que reindexar tudo de novo.
Na prática, você aplica o analisador nos parâmetros de pesquisa, não é isso?
Isso, na prática, você aplica o analisador nos parâmetros de pesquisa.
Também.
É isso que acontece.
Para
disponibilizar
isso, gerar também que é fácil.
Os documentos são recuperados, eu já falei isso. Essa aqui é a principal classe de pesquisa, né? Ou seja, se você não quiser descer muito nível, use essa classe aqui que ela resolve assim 90% dos seus problemas. Se não, você parte para cada uma classe de consulta específica, né? A gente lá no TCU usa essa classe aqui, né? Não precisamos ainda usar as outras classes, mas se quiser, no fundo, quando você usa essa classe internamente, ele usa as outras, que eu vou mostrar mais pra frente. Tá aqui, ó, um exemplo de pesquisa. Ó. Aqui, o que ele está fazendo? Ele vai buscar todos os documentos que contenham a palavra JUnit antes e não contém mock. Então, essa sintaxe aqui, não sei, meio estranho para o usuário, né? Parece que o Google usa uma sintaxe parecida com essa, né?
É, isso depende da interface.
Pois é, lá no TCU a gente já usa o E, o OU, né? O adjacente, o BRS.
Então, vamos ter que unificar para a interface.
Então teria que fazer uma camada de aplicação ali para transformar, né, essa outra sintaxe na sintaxe do JUnit.
Vejam, algumas coisas que
a gente
precisa pensar, então. Qual vai ser a linguagem de busca que o usuário final vai ver na interface? Né? Por exemplo, no Google, se você põe duas palavras, tem um invisível E entre elas. Para cada uma, né? Tem um sinalzinho de macho para cada uma, na verdade.
É uma.
Acho que não, acho que não é.
O outro tem que ser uma. Em caixa alta é explícito.
Ele é o Lima.
É,
e a
sua Lima. Mas o João tem outro lugar lá. Vai ter, tem os dois. Você vai João Lima.
Olha, é o seguinte. Aquela caixa assim de pesquisa, define lá, sem operador, faz um E ou um O, enfim. Aí se quiser, mas se ficar com aquela busca avançada, contendo, exceto as palavras, adjacente, que aí ele escolhe, não tem que fazer um passo.
Então, definir isso é um problema na hora da construção da interface.
O XDF tem tanto a estruturada quanto essa BIM, né? Já tem os operadores de acesso, essa coisa toda. Tem que ver como é que faz para transformar ele para o português, sabe? Porque eu acho que está no inglês, mas isso tudo é bem configurado lá.
Ótimo.
Acho que dá para.
Acho que é isso. Isso ajudaria mais para configurar algumas coisas que
faz, né? É, ele é bem pronto, você configura o quê? A organização daquelas hierarquias, a interface, você tem toda a liberdade de fazer novas interfaces. E o que ele faz é simplificar a vida para não ter que ele baixar descendo o nível do Cine, né? Faz esse papel. Mas é importantíssimo a gente conhecer isso, porque a gente sabe como é que funciona por baixo. Né?
A gente não precisa somente definir o que a gente quer na interface de custos. O que, é que eu quero ser capaz de fazer? Ah, essa máquina aqui não tem adjacente, então sumariamente descartada, porque adjacente é imprescindível. Para dar um exemplo. Definir que operadores que você quer na busca.
Os operadores normais todos têm.
Aqui, ó, tá aqui os operadores.
Na prática, o usuário médio, ele não usa operador, ele conhece palavras que ele quer. Por isso que o Google é fácil usar.
O Júlio está com o documento lá do GAR, ele diz que na prática o usuário médio põe duas palavras ou mais.
É, duas ou três.
É, sem conectores.
É, sem conectores. Agora tem os usuários, né? Top, né? Timo, Cláudio Cruz, né? Que é os caras usam tudo, né? Adjacente. Com...
Os caras adoram, né?
Agora você pega o usuário acostumado com estéreo aqui, por exemplo. Esse tamanho, assim, parênteses, não sei o quê, aí sente falta.
Mas é muito flexível, ele dá uma olhada.
Aqui é, por exemplo, aqui ele vai buscar só Java, no segundo ele busca Java e JUnit, né? Tudo no campo do fogo, tá? Aqui ele busca Java e JUnit. Depois ele busca a palavra ent no campo Python. Ele busca a palavra extreme no campo Python e busca todos os documentos que tem a palavra extreme no campo Python e que não tem a palavra source no campo subject.
Não dá pra fazer isso aí, cara.
É muito difícil. Lá não faz assim nunca. Aqui, esse aqui é interessante.
Mas é muito fácil você construir uma interface que passa isso no campo.
Assim,
principalmente se você sabe formar os documentos. Me parece que a interface devia levar em consideração os fios. O formato do documento.
Para
você pesquisar, olha, eu quero pesquisar a porta, ou quero pesquisar todas as leis que foram assinadas pelo presidente tal. Quero pesquisar todos os acordos do ministro da Torre do Fulano.
Eu acho que isso é um ponto de considerar que o nosso usuário não é um usuário médio, é um usuário um pouco mais especializado. Mas também tem vários sucessos. Agora a gente tem que ver o que a interface padrão da pesquisa avançada oferece já. Tem só.
Uma coisa legal seria uma interface capaz de entender a descrição do XSP, a descrição do documento, e automaticamente oferecer ao cliente esses campos pelo cliente. Assim, ao gerar um novo tipo de documento no futuro, não precisa fazer nada com a interface.
Bom, só para fechar aqui, aquele title de unit in action, entre aspas, ele vai procurar aquela frase formalizada. O de baixo, title de unit action, ele vai procurar o tal do adjacente, né? Até distância 5. Quando ele indexa, na verdade, ele guarda a posição da palavra dentro do texto. Então, é assim que ele consegue resolver esse tipo de questão ali. Aqui é o index search, eu já falei, né? O hits também, eu já falei, importante aqui com relação ao RINTS é o seguinte: se você usar esses outros três métodos aí, ó, log N e D score, log N recupera a instância, o ID do documento na posição, né? E o score, que é a pontuação dele em função da pesquisa, é o ranking dele. Se esse documento não estiver no cache, né? Porque o RINTS trabalha sem 100 documentos. Aí vai lá no índice buscar o documento.
Ah, e o LEMF, ele traz...
O LEMF é a quantidade de...
É só dos 100 ou de tudo?
Não, de tudo.
Porque ele achou.
Tá? Aquela parte da paginação que eu falei, né? Se você tiver que fazer paginação, é melhor fazer uma nova consulta. Aqui é a parte de... Como é que ele calcula?
A ideia que foi dada ali não foi muito importante.
Os metadados que a gente está trabalhando inicialmente são muito restritos, são metadados de identificação e mais a emenda. Quer dizer, a princípio a gente não vai ter uma estrutura rica, tipo, por exemplo, o ministro relator não vai estar a informação lá. A princípio não, no futuro vai ter. E aí eu acho que a ideia seria estudar os campos de metadados genéricos no livro tipo do Bricó, né? Para que a gente consiga criar essa interface usando esses campos genéricos como se contrabalha. Né? Então, no caso, seria, o item seria quando, no momento de ter metadados descritivos, não dos metadados de identificação, né, analisar a uniformização dos campos para que a interface de pesquisa seja otimizada. Né? Acho que seria mais ou menos nessa linha. Mas não é uma coisa que vai ser feita agora, nesses próximos meses. Isso é coisa para o futuro. Agora é só identificação e meta, né? Só um passo por ele.
Bom, aqui são todos os parâmetros que ele usa para determinar o ranking de cada documento. Tá? Ele tem tudo isso aí, ele usa o Boost Factor, que é esse terceiro.
Mas eu queria saber o seguinte, Câmara. Imagina que eu tenho lá um campo que se chama indexação e outro que chama palavras-chave. Eu tenho que, toda vez que incluir na indexação, dizer o peso, ou eu só digo uma vez, indexação tem tal peso, e palavra-chave tem tal?
Não, o seu peso vai ser por campo ou por documento?
Eu queria que indexação tivesse peso 1 e palavra-chave peso 0.5.
Você vai ter que colocar isso no seu analisador. No seu analisador você coloca isso aí.
Essa regrinha lá, se for indexação, usa tal peso, se for, tal outro.
Isso, exatamente, tem que ser assim.
Ou ter a possibilidade de, a cada inclusão, quer dizer, na indexação, para esse documento eu dou um peso, para outro documento, no mesmo campo, eu dou outro peso. Tem essa possibilidade?
Tem.
No mesmo campo?
Tranquilamente. No mesmo campo. Você pode dar um peso...
Aquele exemplo que você deu do boost é...
Aquele foi para o documento.
Documento. O mesmo documento. Tá, o documento que é um peso.
Documento de determinado tipo, um peso. Documento de outro tipo, outro peso. Mas você pode, para documentos do mesmo tipo, dar pesos diferentes.
Essa função de inversa da frequência seria usada para quê?
Qual delas?
Essa segunda.
Eu não sei. Eu só vou ter que para constar. Só para a gente verificar.
O Oracle tem esse recurso. É o seguinte, para você identificar relevância, por exemplo, pega um discurso no parlamentar. A palavra presidente. Parece que você fala proibido, porque ele fala o tempo todo, mas sou presidente. Então, se você buscar presidente, vai vir um monte de documento e aparece várias vezes lá dentro. Mas um critério relevante é o seguinte: se poucos documentos falam, ele é relevante.
Se poucos falam.
É o contrário. Se tiver muitas ocorrências dentro do documento, mas poucos documentos da base têm aquilo ali, ele é muito relevante. Ele se destaca dos outros. Atenção, pai.
Bom, aqui tem. Aqui, na verdade, são os diferentes tipos de query que você pode usar se não usar aquela query padrão. Tá? Então, ela tem essa mais básica, que é a term query, você usa só com uma palavra. Tem a range query, que você especifica um intervalo para ele. Então, por exemplo, aqui o mês de publicação, né? Certo? E aqui não tem um parâmetro que você diga se é para considerar inclusivo ou exclusivo. Tá? Né? Isso aqui tudo, né? Se você usar aquela pesquisa que eu mostrei nos slides anteriores, né? Você consegue fazer tudo com aquilo ali. Porque internamente ele converte para esse tipo aqui. Então você vai usar isso aqui realmente se você fizer uma coisa bem específica de forma programática, igual eu faço altamente bem específica, customizar o programa. Essa aqui é uma prefix, corresponde ao asterisco, né? Ele vai encontrar, nesse caso aqui, todos os termos que comecem com essa string aqui. Tá? Boolean query. Você pode combinar queries booleanas também, ele tem uma tal de boolean query.
Entre ou nós.
Não, aqui é o seguinte, ele tem dois parâmetros aqui, ó. Aqui na... abaixo desse, na quarta linha, ó, current session books add search, aí tem true false, né? O primeiro parâmetro é o tal do requerido e o segundo é o tal do proibido. Como é que funciona esse negócio, né? Se não é requerido nem proibido, né, é porque é opcional, tá? Se é requerido e não é proibido, é porque tem que ter, certo? Se é proibido e não é requerido, né, não pode ter.
É mais ou menos?
É. No fundo é o end e o outro. E se é true é inválido, essa combinação é inválida. Tem que ser requerido e proibido. Essa combinação é inválida. Tá? Essa aqui é o seguinte. Esse texto aí, The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog, é a tal da pesquisa adjacente, né? Então, se eu pegar a palavra Quick Fox, elas estão a uma distância de 1, certo? Se eu pegar a palavra Fox Quick, ele também faz. Se você mandar buscar Fox Quick, mesmo que ele esteja fora de ordem, ele acha, ele está a uma distância de 3 aí. É como se você pegasse o Fox, né, passasse para o Brown, daria 1, depois para o Quick, 2, depois em cima do D, 3. Então calcula 3. 1, 2, 3.
Entendi. É estranho,
mas ele acha. Se você mandar pesquisar Fox Quick, né, com a distância de 5, ele vai achar. Apesar do texto tá trocado. Né? E o mesmo vale ali para esse caso Quick Jump Blazer, né? Aqui está a distância de 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E a volta é mais complicada ainda. A volta dá 8.
Ele faz para que distancie mais priorize a ordem direta. Né?
Tá. Então tem esse tipo de query aqui, né? Que você faz usando aquele símbolo lá, o til e com a distância que você quer. O termo, os dois termos entre aspas, né? O til e a distância que você quer. Aqui é um exemplo de face query, não vou entrar em detalhe. Tem a wild card, que é caractere asterisco e...
Vai ter esquerda, direita?
Pode. Vai ter esquerda, direita. Não. O caractere asterisco não pode ter a esquerda.
Pode ter.
Só a direita. Bem lembrado. O outro não. Pode estar nas duas posições.
Eu sei que no seu texto analyzer, você inverta...
Tem as duas entradas.
Tem as duas entradas.
É sempre as entradas.
E tem essa fuzzy query aqui, que eu não sei se é útil pra gente, mas é basicamente se você, por exemplo, tem aqui fuzzy, worthy, aí tem fuzzy. Ele procura palavras parecidas, né?
Foneticamente?
Não é bem foneticamente, ele usa um algoritmo lá que, se ele trocar uma letra daquela palavra e der em outra letra, ele considera aquela palavra compatível. Entendeu? Mais ou menos por aí. Tipo bola e cola. Bola e cola voltaria numa pesquisa dessa.
Mas aí, se você pesquisou bola...
Se você usar essa consulta, né?
A palavra,
e mandar pesquisar bola, ele vai achar a cola também, um texto que tem um cola.
E aí bola vem primeiro. Mais alto?
Não, bola vem primeiro.
Bola
vem. Isso. Não sei se é assim. Se
é isso, é ótimo para erro de geografia. Ulisses, Guimarães, Y.
Bom, vamos aqui para um exemplo aqui de pesquisa. Terceiro exemplo. Aqui eu montei um documento está tudo Amazonas, porque eu sou do Amazonas, tá? Do Amazonas aqui. Então, Amazonas ou FPM, Amazonas e FPM, Constituição no campo Contents. Veja que aqui eu coloquei Constituição com acento e tudo, porque o meu analisador que eu usei não tirou os acentos, ele só transformou para minúsculo, tá? Constituição e Amazonas ou FPM. Aqui ele vai buscar a frase, né? O jeitinho que ela é. Aqui ele vai procurar processo e problema com distância de 10, processo e relevância com distância de 10, processo e relevância com distância de 20. Ele vai buscar.
Tem dois ali com 10, qual a diferença?
Aqui, esse para esse? Processo e problema, processo e relevância. Só para mostrar que esse aqui acha mais do que esse. Tá? Com 20 vai achar mais do que com 10. Asterisco, aqui o tal do fuzzy, né? Bola. E aqui é para mostrar o seguinte. Como eu indexei o XML, o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter tirado as tags XML do texto, né? Como eu não tirei a tag XML, ele vai encontrar essa tag XML também. Então, o correto é, antes de indexar, fazer um parse. Dar uma limpada no texto, né? Indexar somente o que interessa.
Ele vai jogando o script, né?
Já fez. Aqui, 112 documentos com Amazonas FPM, Amazonas FPM. E aí vai. Aqui, ó, ele achou só dois documentos, processo problema com distância de 10. Aqui ele achou 5 documentos com processo e relevância com distância de 10 e 10 documentos com processo e relevância com distância de 20. Né? Aqui ele achou 100 palavras usando a tal da fuzzy.
Documentos.
100 documentos. Isso. E aqui ele achou todos os documentos da minha base.
Você coloca a bola sem fuzzy.
Porque eu não tirei o texto.
Coloca na bola sem fuzzy.
Tinha dado quanto mesmo?
Era 100, né? Ele tinha achado?
100, né? Zero.
Zero.
Tá bom?
Agora, lá no aplicativo que você do TCU, como é que você controla, por exemplo, a segurança? Se você ficar procurando palavras e for dando resultado, se você não levar em conta o nível de permissão de acesso aos arquivos, você pode descobrir coisas sobre documentos que você não teria acesso.
Isso aí é um problema lá.
Porque está desconectado.
É um problema que foi resolvido. É porque é o seguinte, o aplicativo lá, quando você manda pesquisar na base do Lucene, antes disso, cada vez que você inclui um documento no GED, ele tem uma regra de segurança associada a ele. Bom, quando você manda pesquisar, a pesquisa lá às vezes é combinada, às vezes ele vai no banco, pega dado para você, faz o match das duas, né? Mas tem esse problema também, se você mandar pesquisar, ele apresenta para você todos os documentos que ele achou. Todos os documentos que ele achou. Por quê? Porque é muito caro para o aplicativo, para cada documento, executar a regra de segurança e ver se o usuário tem permissão ou não para visualizar aquele documento. Ele deixa na hora que o cara clica, ele diz que você não pode ter esse documento.
Na hora de indexar,
sabe que ele existe.
Na hora de indexar, você poderia criar dois índices, aqueles que são o nível público e o nível restrito.
Uhum.
Então, dependendo do seu usuário, você vai no índice ou no outro. Não resolveria, não?
Na verdade, talvez um field que seja a lista das pessoas que podem ver esse documento.
Mas isso muda, isso é dinâmico. Porque depende da anotação.
Aí com dois índices, na hora não precisa, antes nasceu no índice, né? É o universo todo ou o universo restrito? Aí eu pegaria. Aliás, eu tudo que é público e o outro que é tudo que é público e que é restrito. Né? O outro índice teria, seria grandão, de 1.6 GB.
Você consegue fazer um grande corte, tipo, é público e restrito. Agora, os níveis
Ah, são várias, né? Na verdade, teria que ser assim, um índice para cada nível, sendo que sempre aumentando, né? Quer dizer, o cara que tem um nível maior, veria tudo, mas aí pode ser que para outro documento ele tenha outro nível, esse nível pode ser.
Não, e a pesquisa. E a pesquisa não é feita só no índice do Lucena. Ele, às vezes ele usa informações do banco, do Oracle, né, para fazer pesquisa. Então, se o cara, por exemplo, informa o número do processo, ele já consegue diminuir o subconjunto bastante.
Essa é
uma pesquisa relacional pessoal.
Esse requisito da segurança, se for um requisito para nós, não quer ser um requisito para nós.
Não, para a gente não. Está aqui é público.
Exato.
Mas se fosse um requisito para nós, seria muito forte a favor de adotar alguma solução comercial com conector para sistema de arquivo. Admitimos que a maioria dos órgãos vão guardar isso em TFS, por exemplo, que é o nosso caso, aceitaria uma máquina de busca lá com conector para Windows, que é dar essas permissões que o arquivo tem no MTFS.
Mas tem que tratar isso com índice. Você recupera lá na Amazonas, quais são os documentos que tem a Amazonas e que eu posso ver.
Então, pois é, eu estou falando de uma search engine, uma máquina de busca. O problema da máquina de busca é executar a busca com permissão dos arquivos. Ela junta as permissões do MTFS no índice de alguma maneira.
Na hora que cria o índice. Funciona.
Sim, ela como máquina de busca, ela é tudo, claro. Mas dentro do índice tem informação.
Mas ela não pode fazer isso na hora que ela cria o índice. Isso aí muda, a permissão muda, ela tem que fazer isso na hora que ela busca.
São papéis, né?
Mas pessoas, é
você liga pessoas a grupo. Bom, mas não é problema não.
É ótimo. Vamos para então para a última parte aqui, que é a parte do analisador. Eu confesso para vocês que não é uma parte tão simples de te explicar, né? Porque envolve muita classe Java, abstrato, herança, implementação de método abstrato, né? Então, já me desculpem aí por excelência, tá? O analisador, ele é responsável por fazer o processamento do documento, né? Tirar acento, minúsculo e tal. Então, aqui, a gente tem duas sentenças que estão sendo submetidas a quatro analisadores. Tem o White Space Analyze, Simple Analyze, Total Analyze e Standard Analyze. Só para a gente sentir o que cada um faz. Então, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, o White Space Analyzer, ele nem mexeu no texto. Ele só considerou os espaços, né, para identificar aí os tokens. Os tokens são as palavras, né? O segundo já transformou para minúscula, né? O terceiro e o quarto não tem diferença nesse texto para eles. Os dois transformaram para minúscula e removeram os stop words. Certo? Então, o que vai ser indexado aí é isso. Tá? Embaixo, já nesse outro exemplo, ó, cada analisador trata esse texto de uma forma diferente. Né? O último analisador, ele entendeu direitinho o e-mail, o último e o primeiro. Né? Os dois do meio já não entenderam.
Você pode botar o analisador por campo, né?
Você pode botar analisador por campo também. Quando você está analisando, eu não vou mostrar aqui, mas no livro tem um exemplo. Você tem a possibilidade de saber que campo está sendo analisado. E você coloca o analisador por campo. Tá? Vamos lá ver um exemplo. Esse exemplo 4 aqui é basicamente o código-fonte que produz esse resultado aqui. Tá? Então, eu não vou entrar nele. Não.
Vai tentar ver a consulta, ver se a gente consegue dar alguma coisa. Tem meia hora, né?
Não, tá matado.
Tranquilo. Beleza.
Vou tentar fazer aquela. Provocar aquela apresentação.
Ah, tá. Você me liga, tá? Beleza.
Vai ser uma coisa. Quando o pessoal lá não tiver com o pessoal da.
Jurisprudência.
Pô, aqui eu vou pular já para cá, né, ele tem uma classe que, essas três classes são classes abstratas, tá? Que é o tal do token stream, né, que é um stream de token, tá? Né? Token é a palavra para ele, é uma palavra, tem atributos, tem lá onde o offset, onde ela inicia, onde é que ela começa, tem a posição dela, né, Na verdade, na hora que ele vai indexar, ele joga tudo isso fora, só guarda a posição e a palavra. Né? Mas durante o processo pode ser que seja útil em alguma coisa. Essas classes aqui são abstratas. Essa classe tokenizer aqui, que é filha de token streaming, basicamente ela recebe um header, né, como fonte de dados. Então é ela que lê lá a string e separa as palavras. Tá? Essa outra classe aqui, token filter, né, eu acho que esse pattern aqui, ela tem uma coleção de token streaming. Se eu não me engano, eu não sei se é decorator, é como se fosse um cano. Né? Você passa por vários tokens, né? E cada um vai dando uma mexida
tá.
naquele token. Tá?
Pipeline.
É, pipeline. E, como eu disse, essas três aqui são abstratas. Tá? E aí tem várias implementações delas. Né? Então tem só as folhas, só as folhas aqui que são concretas. Tá? Então essa aqui transforma para minúscula, essa aqui faz por espaço, certo? Cada um tem uma característica. Aqui são os tokens filters também, né? Cada um tem uma característica específica. É, vamos tentar olhar no código aqui para finalizar mais ou menos como é que é a cara dessas classes aqui. É só para...
Então, o nome da linha tem muita diferença de dialeto. Então,
eles unificaram a língua, eu acho que...
A língua escrita
40, é padrão. É... Mas na língua falada tem muito dialeto.
Mas só na língua falada.
É.
Escrito está resolvido.
Você conseguiu unificar isso.
Se você pegar um jornal lá do norte, da Sicília, é parecido.
Agora, na prática, lá no norte, ao outro lado, você vai encontrar o jornal do dia em alemão, né? Em algumas cidades, Bolzano e tal.
Na Itália?
É, fala alemão mesmo, que é austríaco, né? A área e tal. É a minoria que fala italiano. Então, vamos ver aqui.
Vamos lá, para fechar. É, essa aqui é a tal da Token String, né? Que é a calma. Então aqui ó, tem um método nela, ela é uma classe abstrata, né? Tem um método nela que tem que ser implementado, que é esse método aqui.
Né?
Se a gente pegar aqui e olhar a hierarquia dela. Ó, token filter e tokenizer, né?
Ok.
Token filter e tokenizer. E abaixo delas tem as várias implementações aqui. Tem aqui a Brasília, esse vídeo que vou mostrar já, e a tokenizer. Então deixa eu pegar uma aqui só para mostrar como é que ele processa o stream. Aqui ó, token. Então ele vai lendo o buffer e vai quebrando as palavras, né? Cada uma dessas, né? Dependendo da característica, ele faz uma coisa ou outra. Quebra com espaço, quebra com ponto e vírgula, quebra com vírgula.
Tá? Na prática você não usa isso, né?
Indiretamente você usa.
Indiretamente.
Então eu vou mostrar um exemplo aqui. E a token filter é aquela que faz o pipeline. De vários, né, token streams. Então, para fechar aqui, ó, a Brasília, a que eu fiz há muito tempo atrás, eu até que recordar dela, eu descobri até um bug nela aí. É essa aqui, ó. Né? Na verdade, eu peguei essa classe aqui do. Tem uma alemã, eu copiei basicamente, eu olhei como é que o cara fez, né? Usei basicamente a mesma lógica dele. Então, ela tem um método, toda essa classe aqui é filha de analyzer. Tá? Isso aqui é o analisador. Então, ou seja, na hora que você está criando um índice, você vai dar new Brasil analyzer. Né? Aqui tem a lista de stop words.
Tá fixo aí.
Tá fixo aqui. Esse algoritmo eu peguei num site, né? O algoritmo eu peguei do site e implementei em Java.
É um algoritmo de quê?
Esse algoritmo para fazer o steaming. Para remover as stop words. Eu peguei num site. Tá? Esse aqui não partiu da minha cabeça, não. Tinha lá uma lógica, um portunhol lá, e eu simplesmente implementei a lógica que o cara definiu lá. Tá? Aqui o interessante é o seguinte, ó. Ele primeiro ele cria o Standard Tokenizer, que é uma classe do Lucene. Depois ele pega esse Standard Tokenizer, joga dentro do Standard Filter, né? Pega o Standard Filter, joga dentro do Stock Filter, e depois que joga aqui para o Brasil Standard Filter. Tá? Se a gente entrar aqui, ó, esse método token aqui, ó, que é o Next, né? Ele tem um... aqui ele já criou o Steamer, né, Brasil Steamer. Aqui tem toda a lógica para fazer o Steamer.
Tá.
Né? Então, por exemplo, ele reduz a palavra radical. Aqui. Tira os sufixos. Né? Então tem toda uma lógica aqui dentro para você trabalhar com isso. Lá no TCU, o pessoal não usa isso aqui. Eles indexam tudo.
Você já teve feedback de alguém que usou, que precisou alterar?
Agora, se você precisar, a gente pode customizar. Isso aqui é muito tranquilo de mexer. Se quiser fazer uma... dar peso por campo, peso por documento... eu não sei se esse software que tu está usando permite você interferir no processo de indexação. Você está usando já né?
Um
pacotamento, né? Tá? E aqui... sim, aqui é o seguinte. Só lembrando, né, que você, se você for indexar o HTML, você tem que fazer passe, né? Então tem passe para tudo. Passe para HTML, passe para XML, passe para arquivo OpenOffice, que eu nem sabia, porque segundo eles falam que o arquivo OpenOffice é um zip.
É.
Lá dentro tem um meta XML e um content. Né? Word, Excel, tem que usar o POI. Acho que vocês usam o POI lá, não usam?
POI
é uma biblioteca do projeto Apache também. Ele permite você entrar dentro do arquivo Word, Excel, né, extrair o conteúdo dele. Né? Mas acho que a última vez que eu vi era só com o Word antigo. Não sei se com esse Word novo já tem. E-mail também, ó, tem biblioteca para você pegar aqueles MSG e extrair o conteúdo lá de dentro do e-mail,
pegar
pensar.
Para o conteúdo.
Pegar tudo. É. Pegar tudo. RTF, PDF, certo? E aqui a solução nossa, que é o nosso GED, que tem 900 mil documentos. Aqui a gente já falou, né? Os documentos são automaticamente indexados, ao serem incluídos no GED. A gente tem um aplicativo chamado SysDoc, que busca os dados na base relacional no Lucene e faz esse mesh. Informação é muito rápida a pesquisa, mas é muito rápida mesmo. E os aplicativos corporativos alimentam o GED.
Vocês se livraram já do BRS, não?
Não.
Mas já está planejado?
Cadê a nossa? Está planejado, tá dando. Nós estamos fazendo... estamos vendo uma série de apresentação. Já foi o pessoal da Google lá, da FastSearch. Teve um pessoal que...
mas
já...
o Lucene não resolve, não?
Isso aí é o seguinte. Eu estava conversando com um colega hoje. O Lucene é o kernel, né? Mas o Lucene ele não tem indexação automática de documento. Tudo bem, você vai ter que fazer, né? Ele não tem busca... como é que se chama? Você faz uma pesquisa de refinamento. Né? Você tem que implementar isso na munheca.
Você tem que usar uma distribuição dessa do Lucene.
Pois
né?
Pois é.
Vem com isso.
Né? Ou isso, né? E o pessoal também lá, eles querem fazer indexação de diretório, né? Então tem uma série de características lá que eles estão avaliando.
A gente com mais processos, por exemplo. Aí tem os conectores, o Exchange direto, pega, ele sabe, o Oracle. Você cria umas views que você quer indexar, ele já vai direto lá, já indexa.
Agora, eu te digo uma coisa, se tivesse um kernel para banco de dados relacional, tem gente lá que não comprava nem o Oracle, entendeu? O cara faria ali direto. Então, você tem que pesar ali as vantagens e desvantagens de já comprar um pacote, eu tenho que desenvolver tudo isso, né? Tá? E aqui, só como curiosidade, eu tentei botar um print aqui do nosso índice, mas não deu, mas só para mostrar que ele está com 1.6 GB. É um índice só, né? 900 mil documentos.
Durante o dia ele vai criando segmentos, né? Quando vai incluindo. Aí no final reduz para um
dia. Eu acho que é pior ainda. Eu acho que, eu já falei lá para o PC, mas ele disse que não interfere na performance. Cada vez que ele insere o documento no índice, ele otimiza o índice.
Nossa.
Eu também achei estranho. Ele falou que não fica rápido e tal, né? Mas por enquanto está só com 900 mil documentos. Está indo lá. Tá bom? É isso, acho que é isso.
Wikipedia usa a Lucy.
Usa.
Excelente, legal. Tem que colocar aí na ata para trazer o certificado do curso.